Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares dançam frente para a participação popular na reforma política.
Crise aérea preocupa deputados.
Preocupado com a crise do setor aéreo e a falta de respostas por parte das autoridades, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, apresentou um requerimento em que pede ao governo a criação de um comitê de gestão da crise aeroportuária.
Sebastião Bala Rocha sugere que o comitê seja composto por membros do primeiro escalão do governo e por técnicos especializados no assunto, com o objetivo de agilizar decisões e procedimentos para reverter o caos no setor.
João Almeida, do PSDB de São Paulo, lamentou o caos instalado em vários aeroportos no último final de semana, afirmando que, além dos prejuízos de ordem econômica e social, a greve mal resolvida pode gerar um prejuízo institucional.
João Almeida criticou o governo que, 6 meses após a crise gerada pelo acidente da Gol, ainda não tomou medidas concretas para solucionar os problemas do setor. Ele considera indispensável a realização da CPI do apagão aéreo.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirmou que a crise do setor aéreo é grave e prejudicial ao país e que os controladores de voo são uma carreira essencial, mas têm direito a reivindicar melhores condições de trabalho.
Para Vicentinho, os controladores não tinham mais em quem confiar e apelaram para o último recurso, que é a greve. O deputado acredita que a crise nos aeroportos começou com um aumento no número de pessoas que utilizam os aviões, reflexo da melhoria da qualidade de vida e da remuneração dos brasileiros.
Na visão de Jurandil Juarez, do PMDB do Amapá, a crise aérea lançou luzes sobre a concentração econômica no setor. Nos últimos anos, relatou o parlamentar, o número de passageiros transportados aumentou, mas o total de aeronaves disponíveis diminuiu.
O deputado reclamou que as empresas investem pouco na qualidade dos serviços e mantêm seus lucros. Jurandil Juarez sugeriu que as companhias aéreas também contribuam para a solução dos problemas no setor de aviação.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, afirmou que está preocupado com a crise institucional militar que, na sua opinião, tomou conta do governo. Ele acusa os controladores de insubordinação e motim.
Na opinião de Chico Rodrigues, não é necessário desmilitarizar o sistema de controle aéreo, que funciona há mais de 50 anos. Para o deputado, basta que os comandantes tenham sua autoridade garantida para que mantenham a hierarquia, a disciplina e a ordem.
Márcio Junqueira, do PFL de Roraima, acusou o presidente Lula pela crise do setor aéreo. Segundo ele, Lula desautorizou os militares por conta da crise e deu mostras de que não compreende o problema.
Para Márcio Junqueira, quem está no comando do tráfego aéreo são os sargentos controladores de voo. Ele apelou aos parlamentares para que investiguem a crise e façam valer as normas legais para a segurança dos passageiros.
Já Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, lamentou as críticas de alguns parlamentares à atitude dos controladores de voo, que, como militares, não têm direito à greve, afirmando que os trabalhadores vão responder por suas atitudes.
Fernando Ferro afirmou que é preciso discutir e repensar a carreira desses trabalhadores. Para ele, o governo foi correto ao propor uma negociação que reconheça os direitos dos trabalhadores e uma remuneração mais adequada.
Parlamentares dançam frente para participação popular na reforma política.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, destacou o lançamento da Frente Parlamentar pela Participação Popular na Reforma Política, realizado na Câmara no dia 27 de março.
Ao registrar o evento, Chico Alencar ressaltou que uma reforma política de verdade deve ser capaz de estimular a participação do povo na política, aumentar o controle social sobre os representantes eleitos e abrir caminho para a transformação das maiorias sociais em maiorias políticas.
Pedro Fernandes, do PTB, reproduziu reportagens publicadas pela imprensa do Maranhão, denunciando que um deputado do PSDB e outro do PSB estariam comprando imóveis no município de Presidente Vargas com cheques da prefeitura.
Pedro Fernandes cobrou providências da Executiva Nacional dos dois partidos, argumentando que o discurso da ética que pregam no Congresso Nacional deve ser seguido pelos membros das legendas em todo o país.
Sebastião Madeira informou que o PSDB elegeu 4 deputados federais e 9 deputados estaduais no Maranhão e quase conduziu um senador ao Congresso. Ele considera o resultado uma demonstração do prestígio da legenda entre os maranhenses.
Sebastião Madeira também elogiou a administração do prefeito do município maranhense de Lago da Pedra, Luiz Osmani, que exerce o mandato pela 2ª vez.
Indicado para representar a Câmara dos Deputados na Assembleia Mundial das Águas, Ademir Camilo, do PDT Mineiro, registrou sua participação no evento realizado em Bruxelas, na Bélgica, no período de 18 a 20 de março.
Vanessa Cassiotin, do Amazonas, registrou os 85 anos do Partido Comunista do Brasil, ao qual está filiada há mais de 20 anos. O PCdoB foi fundado em 25 de março de 1922 por 75 militantes.
Vanessa Graziotin recordou que destes 85 anos, em apenas 27, o partido funcionou na legalidade, conquistada em 1985. Hoje, o PCdoB tem uma bancada de 13 deputados federais e quase 40% da bancada feminina da Câmara dos Deputados.
Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, também parabenizou o PCdoB pela comemoração dos 85 anos de existência. O partido é o mais antigo do país e, segundo a deputada, tem um compromisso com a construção de um futuro socialista para o Brasil.
Manuela Dávila também prestou homenagem a Castro Alves pelos 160 anos de nascimento, poeta que, de acordo com ela, foi defensor da solidariedade e dos ideais progressistas até sua morte, em julho de 1871.
Deputado comemora a aprovação de MP de regularização fundiária.
Bento Faro, do PT paraense, parabenizou o presidente Lula pela edição da medida provisória que deverá agilizar o processo de regularização fundiária de interesse social para a população de baixa renda que ocupa imóveis da União, aprovada semana passada pela Câmara.
Bento Faro explicou que a MP propõe alterações na legislação que propiciarão ações mais simples e menos burocráticas de regularização, além de incluir o aproveitamento de imóveis ociosos ou subutilizá-los em programas habitacionais.
Jackson Barreto, do PTB de Sergipe, registrou o documento da Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito sobre transporte coletivo público, aprovado em Recife nos dias 22 e 23 de março.
De acordo com Jackson Barreto, na oportunidade, discutiu-se o barateamento do transporte público, a gratuidade e também o descontingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET.
Carlos Santana, do PT, agradeceu a ministra Matilde Ribeiro, secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, pela visita realizada ao Rio de Janeiro no dia 26, quando conheceu o ambiente de religião de matrizes africanas na Zona Oeste.
Segundo Carlos Santana, as casas e terreiros há muito tempo vêm ocupando o papel do Estado por total falta de políticas públicas que atendam às comunidades mais carentes. Nesses locais, segundo o deputado, a comunidade encontra auxílio médico e social.
Economia.
Parlamentares se unem em defesa de pequenas e grandes empresas.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, destacou o lançamento da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, que tem como principal missão empenhar-se na regulamentação da Lei Geral do Setor, aprovada no dia 8 de novembro de 2006.
Décio Lima recordou que a lei foi sancionada em 14 de dezembro pelo presidente Lula. O deputado afirmou ainda que o setor é responsável por 20% do PIB nacional e emprega 60% dos trabalhadores com carteira assinada.
Augusto Carvalho, do PPS e do Distrito Federal, lembrou que em 2008 o Banco do Brasil vai comemorar 200 anos. Ele lamentou que a instituição tenha sido envolvida no escândalo do Mensalão.
Augusto Carvalho afirmou que o governo ainda não percebeu o risco que sofre a economia com o aparelhamento político da maior instituição financeira do país. Na sua avaliação, é preocupante que o banco esteja à mercê de interesses políticos.
Armando Abílio, do PTB da Paraíba, destacou o nascimento da mais nova montadora nacional de propriedade do empresário e médico paraibano Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que investiu 300 milhões de reais na unidade de Anápolis.
Armando Abílio informou que a montadora vai produzir dois modelos, o HR, na versão caminhão leve, e o Tucson, um utilitário de luxo que já se tornou o mais vendido do país em sua categoria.
Lael Varela, do PFL de Minas Gerais, informou que a China acaba de aprovar lei que assegura o direito à propriedade privada e a retirada de subsídios das empresas estrangeiras, equiparando a taxa de impostos às das companhias chinesas.
Segundo Lael Varela, foram necessários 13 anos de discussões e mais de 60 mudanças no conteúdo original para se obter a primeira lei que reconhece a propriedade privada na China, desde que Mao Tse-Tung chegou ao poder em 1949.
Juvenil Alves afirmou que o Brasil não pode se dar ao luxo de manter um desenvolvimento econômico lento quando a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes e um passado de grandes dificuldades econômicas, teve em 2005 um crescimento de 8,1% do PIB.
Juvenil Alves registrou ainda que a violência não atinge apenas as grandes cidades. Ele informou que nesta semana, em Abaeté, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, foram registrados 2 homicídios decorrentes de latrocínio.
Relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho aponta que nos últimos 10 anos aumentou em 11,6% o total de mulheres com empregos remunerados no mundo.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, afirmou, no entanto, que ainda há uma grande desigualdade salarial entre os sexos.
Baseado nos dados da pesquisa, Edinho Bez informou que as mulheres são maioria entre os trabalhadores que vivem em famílias com renda individual inferior a $1 por dia.
Manato, do Espírito Santo, elogiou a escolha do novo ministro do Trabalho, o presidente do PDT, Carlos Lupe. Segundo ele, o partido é trabalhista desde a época de Getúlio Vargas e Leonel Brizola, com quem Lupe conviveu por mais de 20 anos.
Na avaliação de Manato, Carlos Lupe conviveu lado a lado com Leonel Brizola, conhece a filosofia do trabalhismo, a história e a importância do PDT e recebeu apoio unânime e restrito da bancada do partido no Congresso.
Agricultura. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, solidarizou-se com os técnicos de fiscalização federal agropecuária que reivindicam a estruturação de um plano de carreira para a categoria.
Celso Maldaner argumentou que a fiscalização agropecuária é uma atividade fundamental porque engloba todo o processo produtivo agropecuário e agroindustrial, assegurando que os produtos tenham condições sanitárias para a ingestão humana e animal.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, cumprimentou Reinald Stefani, seu colega de partido, que assumiu na semana passada o Ministério da Agricultura. O deputado paranaense já foi ministro da Previdência em governos anteriores.
Guilherme Menezes, do PT baiano, registrou a realização da 41ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Vitória da Conquista.
Segundo Guilherme Menezes, o evento se transformou num ponto de encontro entre empreendedores urbanos e rurais de vários estados, que veem no cooperativismo uma atividade econômica de sucesso, que se baseia na solidariedade e na inclusão social.
Adão Preto, do PT, afirmou que a governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, causou diversos prejuízos aos gaúchos desde que assumiu o mandato e agravou a situação em especial dos pequenos e médios agricultores.
Adão Preto assinalou que os problemas foram gerados por medidas como a extinção do Gabinete da Reforma Agrária e Cooperativismo e pela falta de nomeação dos coordenadores regionais de agricultura, o que, para o deputado, prejudica o desenvolvimento do estado, que é essencialmente agrícola.
Gonzaga Patriota, do PSB, comemorou a assinatura do convênio entre a Fundação Xingó, o governo de Pernambuco e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai investir 6,5 milhões de reais na instalação de arranjos produtivos locais no estado.
Gonzaga Patriota parabenizou o governo pela iniciativa, afirmando que atualmente o Ministério da Ciência e Tecnologia cumpre um importante papel de inclusão social no Brasil.
Rio de Janeiro terá proteção ambiental de bacia hidrográfica.
Simão Cecim, do PP, parabenizou o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por ter sancionado no Dia Mundial da Água a lei estadual que criou a área de proteção ambiental da bacia do Rio Guandu.
De acordo com Simão Cecim, a bacia do Rio Guandu é responsável pelo abastecimento de água potável de mais de 8 milhões de pessoas no Grande Rio. A medida, segundo ele, põe um freio no processo de degradação da bacia.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, elogiou a Operação Antídoto da Polícia Federal, que já tinha realizado 19 prisões na semana passada e prosseguiu em Macapá com a prisão de mais 9 suspeitos do desvio de mais de 40 milhões de reais destinados à aquisição de medicamentos.
Segundo Janete Capiberibe, entre os presos estão 2 ex-secretários de saúde do governo anterior. Na casa de um deles, o médico Abelardo Vasque deixou o cargo há poucas semanas, a Polícia Federal encontrou R$ 32.880 em dinheiro.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou a morte do jornalista e ex-deputado estadual José Blanchard Girão Ribeiro. Ao registrar votos de pesar à família, o deputado afirmou que José Girão deixa um legado de dignidade, coerência e espírito de luta.
Mauro Benevides registrou ainda os 30 anos de existência da Associação Cearense de Rádio e Televisão. Ele prestou homenagens ao presidente da associação, Edilmar Norões, destacando que a entidade vem cumprindo seu dever no campo da comunicação social.
A TV Aparecida inaugurou o canal de retransmissão em São José dos Campos no dia 24 de março. Emanuel, do PSDB de São Paulo, informou que os moradores da cidade vão poder acompanhar a programação através do canal 9 em VHF.
Emanuel lembrou ainda que a TV Nossa Senhora Aparecida foi criada em 8 de setembro de 2005 com o objetivo de difundir a evangelização católica e que em 2 anos de operação já conta com 11 retransmissoras espalhadas pelo Brasil.
A Rádio Brasil Central de Goiânia completou 57 anos de atividades no dia 28 de março. De acordo com Carlos Alberto Lereia, do PSDB, a emissora representa um meio de integração nacional, inclusive porque seu espectro alcança até os Estados Unidos, Japão e países da Europa.
Max Rosemann, do PMDB, homenageou Sérgio Boto de Lacerda, que está à frente da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná há 4 anos. Segundo o parlamentar, a atuação do procurador visa recuperar o estado de atos lesivos, como a venda de patrimônio público.
Roberto Rocha, do PSDB maranhense, lamentou a morte do ex-deputado federal Ossian Araripe, ocorrida em Fortaleza, e lembrou sua dedicação à causa pública e à superação das desigualdades regionais.
O município de Choró, no Ceará, comemorou em março 15 anos de emancipação política. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, comentou que a administração municipal está apostando em parcerias com os governos estadual e federal para buscar o desenvolvimento da cidade.
Raimundo Gomes de Matos registrou que a prefeitura realizou investimentos em áreas como a infraestrutura e está fortalecendo a agricultura familiar.
Educação.
Luiz Couto, do PT paraibano, destacou o projeto do Poder Executivo que regulamenta o Fundeb e cria o piso nacional dos professores da educação básica.
Para Luiz Couto, é importante que a Casa, por meio de suas comissões temáticas, apresente sugestões e contribuições ao projeto, que pretende valorizar o magistério e resgatar a qualidade do ensino no Brasil.
Maria do Rosário, do PT gaúcho, registrou a participação do ministro da Educação, Fernando Haddad, em debate realizado na Casa para tratar do plano de desenvolvimento da educação.
Maria do Rosário informou que a Comissão de Educação da Câmara vai fazer o acompanhamento das medidas que visam a valorização do plano de desenvolvimento da educação, para garantir o fortalecimento do setor e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
A unidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo terá curso de Direito a partir de 2008. Para Duarte Nogueira, do PSDB, a medida vai beneficiar a comunidade do interior paulista, que luta pela instalação do curso desde o início da década de 90.
Duarte Nogueira assinalou que o ensino superior gratuito representa a criação de oportunidades para os jovens. O deputado acrescentou que a criação do curso de Direito em Ribeirão Preto, com 100 vagas iniciais, também vai estimular a pesquisa e a prestação de serviços de qualidade.
Cristiano Mateus, do PMDB, comemorou o fim da greve dos professores em Alagoas depois de 70 dias de paralisação. O deputado informou que o governo do estado concordou em atender as reivindicações da categoria, possibilitando assim o retorno das aulas.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, registrou o manifesto dos estudantes da Universidade Estadual de Campinas que ocuparam a reitoria da instituição em protesto contra o contingenciamento de verbas, sobretudo para a moradia estudantil.
De acordo com Ivan Valente, os estudantes cobram a imediata reconstrução do Bloco B com prazo para o término das obras e a alocação dos desalojados, com garantia de água, luz, transporte e o aumento de vagas.
Joaquim Beltrão, do PMDB de Alagoas, solicitou ao Poder Executivo a instalação de uma escola técnica em Coruripe, cidade que, segundo o deputado, tem vocação agropecuária, turística e ambiental.
Joaquim Beltrão apresentou ainda projeto de lei que dispõe sobre a realização de exame de suficiência como requisito para obtenção do registro profissional.
Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que é necessário reparar a injustiça cometida contra a financiadora de estudos e projetos FINEP, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia com 40 anos de existência.
Segundo Jorge Bittar, a FINEP não carece de crise moral e institucional, conforme denúncia da Associação dos Empregados da instituição. Ele esclareceu ainda que a FINEP não fez qualquer ameaça aos dirigentes da Associação dos Empregados.
Últimas notícias.
O acidente com o avião da Gol, no qual morreram 154 pessoas, completou 6 meses na última sexta-feira.
Onyx Lorenzoni, do PFL Gaúcho, lamentou que a crise do controle aéreo ainda não tenha sido resolvida pelo governo e pediu a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo.
O líder do PFL também protestou contra a quebra da hierarquia militar causada pela greve dos controladores de voo. Onyx Lorenzoni questionou o governo por ter defendido medidas duras sobre os controladores e ter anunciado em seguida a abertura de negociações para o fim do movimento.
O PFL tomou a decisão de voltar à obstrução dos trabalhos na Câmara até que a CPI seja instalada. O STF, em sentença provisória, determinou que a comissão parlamentar fosse instalada, mas a decisão ainda deve passar pelo plenário do tribunal.
Não houve votação na sessão extraordinária da Câmara por falta de quórum para deliberar. Agora há pouco foi iniciada a sessão extraordinária que ainda não avançou nas votações.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU monitora sistema de tráfego aéreo brasileiro. O plenário do Tribunal de Contas da União acolheu proposta do ministro Marcos Vilaça para que sejam obtidas informações técnicas de ordem orçamentária e financeira sobre o sistema de tráfego aéreo brasileiro.
O tribunal fará levantamento do montante que foi liberado e executado dos 550 milhões de reais do orçamento da União destinado ao sistema de controle do tráfego aéreo para 2007. Vai identificar também quanto foi destinado ao sistema dos 2 bilhões de reais disponíveis nos fundos aeronáutico e aeroviário.
O TCU vai apurar ainda quanto foi investido em formação de mão de obra especializada, civil e militar, para a operação do sistema de tráfego aéreo desde a instalação da Agência Nacional de Aviação Civil. Além disso, o tribunal acompanha o cumprimento das determinações feitas em dezembro para a melhoria do sistema.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.